pouco de planejamento, é possível aproveitar os momentos de lazer com praticidade, mantendo uma alimentação equilibrada e uma boa hidratação, inclusive durante os passeios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM, conectada em você.
by time. You go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the air of the cat. Time for questions as she locks up your arms, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through. The year of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside, the year of the cat.
musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Cuidar da saúde dos olhos desde os primeiros dias de vida é fundamental para garantir o desenvolvimento saudável da visão e uma melhor qualidade ao longo dos anos. As primeiras 48 horas após o nascimento são decisivas para a saúde ocular do bebê. É nesse período que preferencialmente deve ser realizado o teste do olhinho, um exame rápido e simples que permite identificar precocemente alterações oculares e doenças que podem comprometer a visão da criança. O alerta é da oftalmologista Cláudia Miele Guedes, da rede de clínicas Meu Doutor Novamed, da Brade Saúde.
E esse teste do olhinho é obrigatório nas maternidades e ele deve ser feito preferencialmente nas primeiras 48 horas, porque quanto mais precocemente o diagnóstico, ela vai ter mais chance de cura e de tratamento. Já dá para ter uma ideia se tem algum problema para encaminhar para o oftalmologista. Então é um teste simples, mas muito importante. Então nesse período é importantíssimo fazer o diagnóstico.
Depois do teste do olhinho, o primeiro exame de rotina com um oftalmologista deve ser realizado entre os 6 meses e o primeiro ano de vida. Segundo a oftalmologista, é nesse período que começa o acompanhamento do desenvolvimento visual, que continua até os 6 ou 7 anos de idade.
Até os 4 meses... é normal, a criança não enxerga porque ainda não tem um desenvolvimento total do sistema nervoso central. Então, a visão é embaçada. A partir daí, a criança tem que focar e tem que acompanhar objetos. O pediatra, hoje em dia, ele já encaminha para o oftalmo, porque a criança, ela nasce e a visão desenvolve desde o nascimento até os 6, 7 anos.
Além das consultas de rotina, os pais devem ficar atentos a comportamentos que podem indicar problemas na visão. A recomendação é procurar um oftalmologista para avaliação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver a teu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar.
A penha fazendo mel, vale o tempo que não. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver, para ser o que for e ser. Sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor.
Lembrar que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger,
no verão sair pra pescar, primavera poder gostar,
no estio me derreter pra na chuva.
seguro o sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Segundo o sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar, eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação.
Cardeal FM.
Conectada em você.
Coisa linda é mais que uma ideia louca. Ver-te ao alcance da boca, eu nem posso acreditar. Coisa Sol. alegria pra sempre. Tanto
jurado pra morrer de sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem querer, meu encanto,
de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
O relatório anual Barômetro Starfish, publicado em junho, traz novos dados sobre a situação dos oceanos. Starfish significa estrela do mar. Por isto, o estudo possui 5 braços de análise sobre a saúde dos mares. Estado do oceano. O nível de aquecimento está aumentando. Mais de 1.600 espécies marinhas estão ameaçadas. 84,4% dos recifes sofrem estresse térmico, que podem levar corais à morte. Pressão humana. 67% dos barcos de pesca industrial que operam em áreas costeiras não são monitorados. Existem mais de 30 contratos ativos de exploração de minerais em águas profundas. 130 milhões de toneladas de plástico já se acumulam nos mares. Impactos sociais. Metade dos custos sociais das mudanças climáticas recai sobre o oceano. As tempestades e inundações de 2024 causaram perdas de mais de 200 bilhões de dólares. Mais de 8 mil migrantes perderam a vida no mar. Oportunidades para a humanidade. Mais de 2 mil startups impulsionaram inovações relacionadas aos oceanos. A nutrição alimentar proveniente da pesca depende cada vez mais da economia circular. Foram identificados mais de 40 fundos dedicados exclusivamente à economia oceânica. Esforços de proteção. Áreas marinhas protegidas representam pouco mais de 10% dos oceanos. Apenas 3,2% estão totalmente protegidas. 2 tratados internacionais sobre oceanos entram em vigor.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Cardeal FM. Conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua Cardeal FM 106.1 do Dial. Hoje a gente vai conferir um bate-papo sensacional sobre o 2 de julho com Fábio Baldaia, professor, pesquisador e sociólogo, e também com Daniel Soto, artista visual e pesquisador. Além deles, a gente vai bater um papo também sobre as novidades da faixa Cult. Hora especial aqui da grade da Cardeal FM, que aos sábados e domingos traz cultura para você. A gente conversou com o coordenador da Faixa Cult, o querido Messias Bandeira. Tudo isso nessa mistura boa do Balaio de Gato que você começa a conferir agora.
Notícias, informação, entrevistas e diversão com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM. Conectado em você.
Tudo bem com você? Que bom ter a sua companhia aí do outro lado. Muito obrigada mesmo. Conecta com a gente, seja pelo 106.1 do Dial ou através do chat do YouTube. Clica agora no YouTube, estamos ao vivo, ao vivaço. E você pode conferir quem está aqui no nosso estúdio, azul, azulzinho da Cardeal FM, emissora mais nova da Rede Excelsior de comunicação. É um prazer ter a sua companhia, da forma que for. Esse é o sentido do programa, esse é o sentido de um programa de rádio. Que delícia ter você aí do outro lado. Seja muito bem-vindo. Esse é o Balaio de Gato chegando.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Balaio de Gato.
Feriadão aqui em Salvador, na Bahia, porque celebramos o 2 de julho, a data da verdadeira independência do Brasil, isso mesmo. Essa festa que carrega um significado histórico imenso para nós, baianas e baianos, e que também deveria ser reconhecida por todas as brasileiras e todos os brasileiros, né? O 2 de julho merece ser feriado nacional pela grandeza da sua importância para a história do nosso país. E para conversar com a gente sobre essa data tão especial, a gente recebe hoje aqui quem entende muito do assunto, Fábio Baldaia, sociólogo, pesquisador e professor do IFBA. Também o artista visual e pesquisador Daniel Soto, que mergulha na história do 2 de julho e literalmente coloca a mão na massa para deixar essa festa ainda mais bonita. E tem novidade chegando aqui na programação da Cardeal FM. A gente vai conversar com Messias Bandeira, jornalista, que vai contar tudo sobre o Faixa Cult e as novidades que estão pintando. É o Balai de Gato apenas chegando no seu coração. Seja muito bem-vindo, viu, Júlio? Viramos a esquina do ano, que essa nova metade de 2026 nos encontre com muita coragem para que a gente possa seguir em frente fazendo o nosso melhor, o mais bonito que a gente merece que seja. É o Balai de Gato entrando no seu coração. Fábio Baldaia, muito bem-vindo ao Balai de Gato mais uma vez. Um prazer lhe encontrar, assim, quase que anualmente no 2 de julho.
Muito boa tarde, obrigado pelo convite. É uma coisa religiosamente, né? 2 de
julho. É muito bom ter você aqui. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Me conte, chegou uma turista aqui em Salvador. Aleatoriamente ela veio passar o 2 de julho sem imaginar que isso é uma festa, que essa data é uma festa tão importante pra gente. Ela não estudou história, ou estudou pelo livro errado, aquele livro do Pacto da Branquitude, que a gente estava lá acostumado lá atrás, que conta das heroínas e heróis brancos, mas a gente não, ela não sabe nada do 2 de julho, nem sabia, nem lembrava que era feriado aqui, não sabia que o aeroporto se chama 2 de julho, para ela ainda é o nome do herdeiro. Aí você vai contar para ela por que o 2 de julho é importante, e é o que eu gostaria que você fizesse agora, para quem está aí do outro lado, no 106.1 do Dial. Me conte qual a significância, de fato, dessa data que a gente vai celebrar amanhã.
Pronto. Olha, a independência do Brasil, sempre a gente aprende na escola, mesmo aqui na Bahia, que é 7 de setembro, né? E fora da Bahia, mais ainda. Só que o significado do 2 de julho, ele é muito maior do que o 7 de setembro, porque a independência se construiu por batalhas efetivamente acontecidas aqui.
Uhum.
Ocorreu guerra entre os portugueses, que depois do 7 de setembro de 1822 ficaram na Bahia, no Recôncavo, e houve um processo muito sangrento, inclusive, sim, de disputa de grupos organizados, soldados baianos, negros, brancos, mestiços, caboclos, mulheres, e esse processo se desdobrou de 1822 até 1823. Então, no dia 2 de julho de 1823 é que se configura a independência da Bahia e que se entende hoje, em larga medida, os historiadores, que isso consolidou a independência do Brasil. Sem isso, ou os portugueses continuariam na Bahia, e a gente não sabe o que pode ter acontecido, ou poderia, inclusive, ter acontecido um processo de retomada, de não consolidação da independência do Brasil. Então, 2 de julho é isso, é muito mais do que simplesmente um anúncio de uma independência, houve um processo de disputa. E aí, o festejo do 2 de julho é uma comemoração desse evento, que é um evento muito baiano, dentro do contexto da construção da brasilidade, né? Então, desde 1824, a gente tem um cortejo nas ruas do centro de Salvador, celebrando a entrada dos batalhões patrióticos, né? Que são os grupos populares que lutaram pela independência durante esse mais de um ano, aqui na Salvador e no Recôncavo. Uhum. Salvador ficou sitiada, foi bombardeada, enfim, houve um processo de guerra. Então há um desfile em 1824, Manuel Quirino, que é um intelectual negro brilhante, né, viveu na virada do 19 para o 20, ele narra que em 1824 já saiu na rua um homem, um caboclo, em cima de uma carroça tomada dos portugueses. Não se sabe ao certo se aconteceu dessa maneira, mas há essa narrativa e de que há o desfile, aconteceu o desfile desde 1824, com grande participação popular. Algumas décadas depois, a incorporação da estátua, como a gente conhece hoje, e posteriormente da figura da cabocla. Então hoje a gente tem os dois,
o caboclo e a cabocla. Isso. E a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, para entender também o significado dessas duas figuras, isso, né? Que é tão forte, quando chega ali, a gente dá de cara com a cabocla, com o caboclo, todo mundo quer pegar no pé do caboclo, todo mundo quer colocar um bilhetinho ali na estátua, isso, né? Então, assim, é importante saber também de onde sai, para onde vai e por quê. Porque a gente sabe que tem muito político que nessa época do ano aproveita para se, né, preparar para as eleições através dessas festas, né? Que viram festas eleitoreiras, viram palanques, mas muitas vezes não sabem a metade da história, não sabem sequer a história. Estão lá falando com o caboclo, com a cabocla, sem saber nem de onde vem e para onde vai. Então, daqui a pouco, a gente vai também dar um pouco dessa aula, inclusive para os políticos que nos acompanham aqui agora, pelo 106.1 do Dial ou pelo YouTube da Cardeal FM. Deixa eu dar as boas-vindas ao nosso querido Daniel Soto, ele que é professor também, ele que é pesquisador, ele que é artista visual, é um cara que é da academia, está lá na UFBA, né, cheio de histórias para nos contar. É doutorando e mestre na UFBA com pesquisa sobre a memória gráfica do 2 de julho, integrante do grupo de pesquisas O Som do Lugar e o Mundo, Bahia no Império, Política e Sociedade, e desenvolve arte urbana sobre a independência do Brasil na Bahia desde 2018. Ele está agora, nesse momento, em ebulição, fazendo a arte dessa festa, né, Daniel? Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você?
Tudo, fã. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Exatamente. A gente está no processo de montagem da cenografia, né, fazendo os últimos ajustes e torcendo para que a festa seja fantástica, como tem sido sempre nos últimos anos.
Será. Por que que você decidiu, né, colocar como viés de suas pesquisas, como recorte dentro das suas pesquisas, o 2 de julho e a importância dessa data para nós, baianas e baianos?
Aí, no caso, começou com uma prática. Em 2018, eu estava querendo participar do 2 de julho, colaborar, que eu já tinha percebido que as iconografias que já existiam, circulavam, consagradas e que circulam até hoje, né, nos cards, em materiais de divulgação, elas trazem uma linguagem da própria época, né, de um passado. Então, são esculturas históricas, pinturas históricas, e aquilo funciona para nós que somos fãs e adeptos do 2 de julho, mas tem uma gurizada, tem uma formação de público que está acostumada com outras linguagens. Então, aquilo ali causa um distanciamento.
Uhum.
Então, eu pensei que eu poderia colaborar fazendo arte mais próxima, né, dessa linguagem atual. Então, eu fiz uma arte urbana. Aí ela também tem um quê de gravura, um quê de quadrinho, o tipo de composição que eu fiz dos personagens, que ajuda também nessa dinâmica visual. Aí as pessoas olham e se interessam, né, e acabam aderindo. E eu percebi, né, simultaneamente fazendo essa pesquisa, que haviam também iconografias um pouco controversas. Aí uma delas era Maria Filipa. Se utilizar até hoje imagem de Albert Hensch, uma fotografia que ele fez de uma escravizada, né? É utilizada para representar não só Maria Filipa, como Dandara, Luísa Marim e outras personagens que não tiveram construções de iconografias próprias à época, porque elas não eram eleitas para se fazer uma gravura, uma pintura, né? Faz parte do processo de embranquecimento, né, da população, uhum, da história. Inclusive a questão dos feriados que se construíram, né, para narrar a independência.
Sim.
Aí eu percebendo que esses personagens precisavam de iconografia. Então, aí eu fiz uma versão da Maria Filipa, que é a minha personagem mais, digamos assim, benquista, né? Deus que eu desenhei, as pessoas adoram.
Eu adoro.
Aí, inclusive, tem uns episódios que eu mais gosto, são quando as pessoas fazem selfies, né, e compartilham e me marcam.
Uhum.
Aí teve uma turista de Goiás que esteve na Ilha da Parica, ela viu aquele lambe, se amarrou, né? Aí as pessoas explicaram para ela quem era. Ela achou um verso que falava de Maria Filipa, aí publicou esse verso e uma foto dela fazendo uma pose igual da personagem.
Que demais.
Ela na frente do lambe e me marcou, né? Aquela foto, aí virou assim o meu... Esses momentos, né, são que me pegam, assim. Quando as pessoas... É uma arte urbana, geralmente tá no risco, né, de vandalizarem. Aí tem algumas que duraram anos, né, o pessoal que era dono do muro, assim, cuidava. Aí eu percebo que existe essa demanda. As pessoas gostam, reconhecem o 2 de julho, só que eu sinto falta dessa atualização gráfica para que ela alcance melhor, uhum, o público, que as pessoas tenham mais adesão, mais interesse. E isso é possível, né, através, claro, das artes visuais. E aí eu enveredei por essa seara aí como designer, artista visual.
Sem dúvida. Maria Filipa é, inclusive, a minha preferida. E essa turista de Goiás não é a turista que chegou aqui totalmente perdida, viu, Fábio? Ela é outra.
Ela se atualizou e adorou.
Ela se atualizou, ela chegou em Itaparica e aprendeu a história. Mas que máximo isso. E o importante destacar também é de quando a gente vir encontrar a arte de um cara que está produzindo, que trabalha com isso, pelos muros de Salvador, nas festas populares que a gente frequenta, lembrar de marcar, e o arroba tá sempre lá, né? O arroba do artista tá sempre lá, mas muitas vezes você faz a pose e não lembra de marcar. E isso também é uma validação do trabalho do artista, né?
Também, também. Aí, no caso, mas eu sei, na correria, às vezes a pessoa não consegue observar o arroba.
Sim.
Aí, se conseguir, massa. O importante é estar lá. E uma coisa que eu percebi também, né, é necessário, além dessa validação espontânea do público, quando a gente consegue um apoio institucional para que aquela arte ela perdure mais. Porque eu posso fazer várias iconografias, várias versões do 2 de julho, mas, por exemplo, elas não vão perdurar se elas não tiverem, digamos, não forem publicadas no livro, se elas não tiverem colocadas dentro de um museu.
Então, o próprio tempo se encarrega de destruir, né? A natureza vai deixando ela mais esmaecida, se não tiver o cuidado e o apoio, não é?
Isso, exato. Se ela estiver institucionalizada, ela vai estar dentro de um lugar que guarde.
Sim, né?
Um livro,
claro,
então, preservada. Um museu, né? Dentro do cubo branco. É, isso acontece muito aí. Uma questão que ocorre, por exemplo, estou com a camisa aqui, da Crioula, um amigo desenhou para o 2 de julho, certo? Só que aí ele fez algumas tiragens, só que ele não consegue estar fazendo sempre.
Sim.
Teve outras marcas que fizeram também estampas sobre o 2 de julho, só que elas não duram muito. Então, quando a gente vai procurar um souvenir, por exemplo, a gente que viaja, né? Aí você vai no aeroporto, vai na rodoviária, passa na lojinha, eu quero levar uma lembrança da Bahia, né? Para o pessoal. Você não vai achar uma Maria Quitéria, uma Maria Filipa, um Caboclo.
É.
Do 2 de julho.
Verdade.
Certo? Então você não acha. Então não existe essa adesão do tema para essa cultura material. É, pode parecer assim, né? É, falando com a banalização de um tema que é tão importante, mas isso é importante para que as pessoas consigam acessar e adquirir esse patrimônio. Né? Esse patrimônio,
claro,
é nosso.
Claro.
Aí, por exemplo, pelo fato de eu entrar na loja e não ter o tema 2 de julho, eu vou ter que pegar outro tema. E aquele tema que eu estou vestindo, às vezes, vai ser um obstáculo para as pessoas lembrarem do 2 de julho.
Claro, e são símbolos também da nossa terra, né? A cabocla, o caboclo, as heroínas e os heróis da independência são símbolos da nossa terra, que não apenas a baiana de Acarajé, que é o que termina que a turistada toda leva para casa, né? É o berimbau, a baiana do Acarajé, e que não são só esses os elementos que representam a Bahia.
Exato.
E representam quem somos, né? A nossa história. A gente vai falar mais daqui a pouco, e aí eu quero falar da montagem desse ano,
certo,
que tem o tema da Tropicália, é isso?
Exato.
E aí eu quero falar um pouco mais para que você conte como é que a gente vai encontrar as ruas quando a gente chegar na festa do 2 de julho. Mas vamos correr, a gente está correndo, porque é muito tema e muita gente boa reunida nessa mesa. Messias Bandeira é músico, produtor cultural, professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da UFBA. Ele tem um currículo enorme que ele me fez assim, não precisa ler tudo não, tá? É porque é muita coisa, né? É muita coisa. Mas eu acho que aqui já dá uma boa medida de quem você é e do trabalho que você desenvolve em prol da comunicação aqui no nosso estado. E ele está à frente, ele coordena o projeto Faixa Cult aqui na Cardeal FM, que já tem um ano, Messias.
Completou 6 meses agora.
6 meses. E que está chegando com novidades após 6 meses, com uma grade ainda mais extensa, né? Novidades importantes para serem ditas. Então, seja muito bem-vindo. Como é que você está?
Obrigado, fã. Boa tarde a todas e todos. Saudar aqui Daniel e Fábio. Saudar todo mundo que nos escuta. É um prazer sempre voltar aqui, fã, né? É uma piada pronta, né? Mas eu sou fã desse programa, né?
Enfim, sou fã de fã. É uma delícia isso.
De sorte que para mim é um prazer estar aqui com os colegas. Aliás, vocês me fizeram lembrar que minha mãe me levava para a festa da cabocla, né?
Pois
porque
é.
As pessoas chamavam assim também a festa da cabocla. Eu morava na Liberdade, a gente ia andando para a Lapinha e fazia todo o circuito,
sim,
né? Até o Campo Grande, né? Que ainda tínhamos ali os desfiles, chamavam de parada.
Sim.
Não é? E também me ocorreu o seguinte, já que os políticos estão nos ouvindo, viu, fã, e
eles ouvem a
o prefeito também, eu queria pedir para que eles abram o plano inclinado do Pilar, não é? Porque eu fiz muito esse circuito também, não é? De ir por baixo. Aí só praticamente os insiders é que sabem disso, né? Você vai por baixo, pega o plano inclinado e você já sai na Cruz do Pascoal, né? Ali no meio do circuito.
É.
E eu não consigo entender porque que o plano inclinado fica fechado no dia da nossa data magna, né? Mas enfim, eu tô aqui...
As incompreensões aqui da Bahia.
Pois é. Mas
me conte,
então,
celebrando os 6 meses do Faixa Cult, temos novidade.
Exato. Bom, a Faixa Cult é uma faixa de horário com 8 programas. Essa faixa vai ao ar todos os sábados, das 16 à meia-noite. E nós reunimos ali muitas figuras da cena cultural de Salvador, com programas como o Radioca, apresentado por Rony Jorge.
Alô,
e
Rony.
Luciano Matos, às 16 horas. Às 17 horas nós temos o Estação Batucada com Jonga Lima e Tony Couto. Às 18 horas o Evolução Hip Hop com Didi Branco.
Arrasando, trazendo convidados de peso aqui para essa Cardeal FM, hein?
Um abraço, Branco, para você que está com a gente sempre.
Ele.
Às 19 horas, um projeto chamado Janoman, que a gente está começando com o Ivan Wall, né? Ele vai apresentar aqui o programa também. Às 20 horas, o Pérolas Pretas, com a Mayara Fernandes. 21 horas, eu faço o Vida Digital, sobre cultura e tecnologia. 22 horas, Mundo Bahia, que a gente vai estrear também com Mariela Santiago, Paquito e Gil Vicente Tavares, professora da Escola de Teatro.
Resenha, né?
Só resenha.
Só resenha.
Às 23 horas, Nancy Viegas e Ed Braz.
Um beijo, Nancy.
Pois é.
Rock, rock das antigas.
É, som, som da base, rock, música contemporânea, música instrumental, enfim. Isso de 16 à meia-noite.
Do sábado.
No sábado. E vamos começar agora, a partir do dia 5, um novo, um segundo circuito da Faixa Cult, que vai ao ar todo domingo, das 10 às 20 horas. E já abrimos com chave de ouro, porque às 10 da manhã, de domingo, a gente tem o programa Viva Osba, apresentado pelo maestro Carlos Prazeres, programa sobre música de concerto, popularização da música de que chamam de erudita, essa definição muito ruim, né, para a gente sustentar ainda hoje. Mas que bom que o Carlos vinha aí para explicar tudo isso, né, para a gente.
Maravilhoso, ele me deu uma entrevista sensacional falando dessa novidade. Veio aqui pouco antes do São João. Era para ficarmos no meio bloco. A conversa foi tão boa que ficamos uma hora de programa, só eu e ele. E é, assim, um cara que tem muito para agregar. Então, eu tenho certeza que às 10 horas da manhã do domingo, a Cardeal FM não será mais a mesma, porque a gente vai ter, de verdade, música que todo mundo merece ouvir e merece saber as histórias delas, né? Pois e que muitas vezes fica revestida, infelizmente, dessa névoa, dessa coisa da erudição, que de erudito não deveria ter nada, porque pertence a todo mundo,
claro,
né?
Isso às vezes interdita, né, as pessoas da experiência, né, da fruição da música. Mas às 10, então, nós temos o Viva Osba. Ao meio-dia, um programa chamado Latinidades, com música latina, andina, ritmos caribenhos. Às 13 horas, eu entro com um programa chamado Audiosfera, que aí vem com música, tecnologia e cultura, basicamente cena contemporânea, o que já é muito. Às 15 horas, o Pop List, aí sim voltado para o rock alternativo, com Chico Castro. Big Bros, que é um dos maiores colecionadores de vinil do Brasil, eu diria. Lucas Cunha, que é jornalista, e também Oswaldo Júnior, que foi diretor da MTV aqui na Bahia, aqui em Salvador.
Sim.
Às 16 horas, o programa de Marquinhos Santiago, isso é reggae.
Um beijo para ele, ele sabe tudo.
Sabe tudo, né? Sabe tudo.
O reggae da Bahia, o reggae do Brasil, o reggae do mundo, tá nas mãos daquele homem ali, Marquinhos Santiago.
É isso aí. Às 17 horas, nós temos um programa chamado Mundo Bahia, que volta, né, com uma segunda etapa do Mundo Bahia. Às